tem varizes sofre muito com dores nas pernas. Mas o que são varizes e o que fazer para garantir a saúde das pernas? É o que a gente vai conversar agora com o médico angiologista Álvaro Pereira, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, doutor Álvaro, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde. Todo o pessoal de Maringá, da CBN.
Doutor, o que são varizes, hein? E quem tem mais tendência a ter varizes?
Olha, varizes é uma doença distribuída em toda a humanidade. Afeta um número muito grande de pessoas, de 5 a 15% aproximadamente das pessoas no mundo têm varizes. Varizes, veias grossas. Não estou falando daqueles vasinhos, telangiectasias, que são aquelas veias que deixam, que tem mais uma alteração estética do que propriamente funcional. Esses vasinhos, aí a população é muito maior. Cerca de 86% das mulheres têm e 70% dos homens. Mas varizes que dão essas queixas também, né, não só a aparência, mas afetam a função, né, dos membros inferiores, aí o número é um pouco melhor, ao menor, ao redor de 10, 15% da população brasileira. E são é uma dilatação das veias. As veias, elas perdem a capacidade de contrair, né? A veia, ela tem uma musculatura, um tecido elástico ao redor dela, na parede dela. E essa parede vai enfraquecendo com o tempo. Tem uma questão familiar envolvida, sempre tem. Pode ser secundária também, alguns problemas, cirurgias que você eventualmente teve que cortar alguma das veias maiores, aí você sobrecarrega as menores, né? E elas acabam se dilatando.
E o que fazer para evitar que essas varizes se tornem um problema maior, com dor na perna frequente, inclusive com necessidade de cirurgia?
Então, existem alguns cuidados que você pode tomar. Por exemplo, você tem uma história familiar, você já tem umas veias mais visíveis. Então, existem alguns cuidados. Por exemplo, ter uma boa atividade física, andar bastante. As pessoas que ficam paradas muito tempo, paradas em pé ou paradas sentada, também pioram o aparecimento. As gravidez também, gravidez é um fator muito marcante. Por isso que as mulheres acabam tendo um número maior de mulheres têm varizes. É muito relacionado ao hormônio feminino, à presença do hormônio feminino e às gravidez. E isso faz com que as mulheres tenham casos piores. Aí você pode andar bastante. Você pode usar meia elástica, que em todo o hemisfério sul, países quentes assim, é muito difícil. Maringá, por exemplo, que é uma cidade muito quente, é difícil usar meia elástica. Tem que ser uma meia elástica que seja eficiente. A compressão dela tem que ser forte o suficiente para segurar essa dilatação das veias, né? E elas acabam sendo mais grossas um pouco e esquentam muito a perna, então é um pouco difícil usar meia elástica. Mas seria um dos métodos. E existem também os medicamentos que servem não só para o que a pessoa sente, para dor, peso, cansaço, edema de membros inferiores, que é uma coisa muito comum também, como também serve para prevenir o aparecimento. Fora isso, não existe muito o que fazer. Quer dizer, se você tiver uma propensão, você vai acabar, de certa forma, tendo. Você consegue adiar, mas eventualmente você acaba tendo que operar.
O senhor falou em exercícios físicos, né, em andar, caminhar bastante. E a alimentação? Tem algum alimento que deve ser evitado? Refrigerante, por exemplo, pode provocar o aparecimento de varizes ou a piora da situação?
Existem várias coisas que a população acredita que sejam causadores. Porque essa história vai sendo repetida e várias pessoas acabam acreditando nisso. E, em geral, são coisas que as mulheres fazem e que os homens não, porque as mulheres têm mais varizes, né? E os homens têm menos, então falar. Então, é alguma coisa que a mulher faz. Então, por exemplo, já foi imputado a culpa das varizes para cruzar as pernas, subir escadas, calça justa muito apertada, também todas essas coisas comidas também, alimentação, nada disso influencia. A dieta muito rica em ácidos, qualquer que sejam os ácidos, elas podem ser prejudiciais no caso da pessoa ter úlcera, ferida nas pernas. Aquelas úlceras causadas por varizes, trombose venosa antiga, que vai evoluindo. São os casos mais graves de varizes e trombose, né? Aí a pessoa acaba tendo úlcera eventualmente. E como a úlcera está relacionada a um acúmulo de ácidos na região, então se você tiver uma dieta muito rica em ácidos, por isso você fala que abacaxi,
tomate,
ou todas as outras coisas muito ácidas, né, poderiam piorar. Aí os refrigerantes eventualmente também, porque alguns refrigerantes têm um pH muito baixo, mas exclusivamente para quem tem úlcera crônica. São aquelas feridas que demoram meses para cicatrizar, anos às vezes, né? Aí tem que se considerar isso também. Mas fora isso, não.
Bom, doutor, o senhor falou em edemas em membros inferiores. Que edemas são esses? São as manchas que aparecem nas pernas?
Então, à medida que a doença vai evoluindo, que hoje em dia é mais difícil, porque a população acaba tendo com uma melhora da qualidade de vida, do poder aquisitivo, as pessoas acabam tendo acesso a tratamentos e procuram tratar mais cedo, né? Uhum. Há bastante tempo atrás, 30 anos atrás, você encontrava muitos casos bem evoluídos de varizes. Hoje em dia já não tem tanto, mas... considerando isso, as pessoas que têm evoluem durante muito tempo, né, com essas varizes, elas começam a ter algumas alterações bem típicas, bem características dessa estase venosa crônica, ou seja, esse sangue que não circula muito bem, né, que não volta para o coração, para o pulmão, ele fica parado muito tempo e começa a dar algumas repercussões. O primeiro deles é o edema. As pernas começam a ficar inchadas, principalmente no final do dia, né? De manhã a pessoa acorda bem, não está inchada, mas ela levanta, pouco tempo depois ela está edemaciada. Em geral, se ela tem mais varizes de um lado, aquele lado é o que incha mais, né? Nunca é exatamente igual, porque a perna não tem o mesmo número de varizes, né? Isso é uma das coisas que ajuda a diferenciar o diagnóstico, né? Se é da varizes mesmo ou não. Além disso, elas vão tendo uma alteração da qualidade e da aparência da pele. A pele começa a manchar, a pele começa a ficar mais dura, mais fibrosa. Por quê? Porque você começa a ter um processo inflamatório naquela região, o líquido, a água vai extravasando, mas não é só a água que extravasa. Extravasa também proteínas que estão dentro do vaso e acabam escapando do vaso. E aí você começa a ter aquele tecido vai ficando meio machucado, inflamado, né? E inflamado significa aumento da produção de fibrose e a pele vai endurecendo, vai ficando... Aí o edema praticamente não some mais. Algumas pessoas não conseguem mais mexer o tornozelo, porque o tornozelo vai ficando rígido, né? Não consegue mais flexionar. E, eventualmente, você acaba tendo úlceras de varizes. Né, que é o estágio mais avançado. E bem complicado, porque essas úlceras, como elas já estão relacionadas a um estágio avançado da doença, então é sempre mais complicado. Então, a pessoa leva, como nós falávamos, leva meses para cicatrizar até.
Então tomar muito cuidado e já ir tratando quando as varizes começarem a aparecer. Então, né, qual o tratamento básico?
Então, varizes, se você puder operar, né, se você tiver condições clínicas, enfim, se você tiver tudo, condições para operar, tiver um convênio, então você vai operar as varizes. É o melhor tratamento, é o mais eficiente. Hoje em dia existem alternativas, cirurgia de varizes convencional, que ainda é a mais feita, mas também pode ser feita com laser, com radiofrequência. Existem alternativas que simplificaram a cirurgia de varizes, né? E se a pessoa não puder operar por um problema, por exemplo, tem uma insuficiência cardíaca severa, alguma outra doença que não permite que ela se submeta à cirurgia, né? Então ela vai ser tratada clinicamente. E o tratamento clínico se baseia em ter um pilarzinho com três pés, que é repouso, remédio e meia elástica. O repouso seria o seguinte, a pessoa dela não pode ficar mais do que, digamos, 3-4 horas em pé. Então ela faz o que ela tem que fazer, depois de 4 horas ela deita e eleva um pouco a perna. Por exemplo, deita no sofá e põe o pé no braço do sofá, assim, né? E fica lá por 15 minutos, 20 minutos, assim. Porque 15 ou 20 minutos com a perna elevada equivale a mais ou menos umas 4 horas se você tivesse deitado no plano, né? E como nós comentávamos que a pessoa, quando ela dorme, ela acorda desinchada, né? Depois que ela levanta, começa a inchar outra vez. Então, 4 horas, mais ou menos, depois que ela está em pé, ela vai começar a ter problema, vai começar a extravasar a proteína de novo pelos vasos. Então, ela deita, fica 15 minutos com a perna para cima, e isso faz com que esse sangue todo volte, e ela volta a zero de novo, como se ela estivesse levantando aquele momento, né? Muitas vezes a gente pede para a pessoa dormir com o pé um pouco elevado. Por exemplo, ela põe um calçozinho embaixo do pé da cama, de 5 centímetros, e dorme com a perna elevada. Aí, além disso, como eu falei, repouso, remédio, meia elástica. Meia elástica tem essa dificuldade que nós já falamos, que é complexo por conta do calor, né?
Entendi.
Que é difícil. E os medicamentos todos funcionam muito bem.
Certo.
Todos os remédios para varizes, eles são derivados, eles são, assim, o produto fundamental é um bioflavonoide, que se chama.
Certo.
É um remédio feito de raízes ou flores amarelas, né?
Certo.
Por isso chama flavos de dourado.
Tá certo. Doutor, muito obrigada. A gente está tendo que encerrar agora a entrevista, a gente tem que devolver para o repórter CBN, mas muito obrigada pelas explicações, por todas essas informações. Uma ótima tarde.
Ótima tarde para vocês também. Grande abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o angiologista Álvaro Pereira, que nos falou sobre as varizes e a saúde das pernas de um modo geral.